Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, boa tarde, Eduardo. Hoje vamos a uma... Podíamos fazer disto um slogan. Boa esposa, boa mãe. O que é que isto quer dizer exatamente de ser boa esposa e boa mãe, para além de normalmente parecer qualquer coisa próximo da supermulher?
Olá, outra vez,
Bruno.
Olá, Eduardo.
Boa esposa, boa mãe, é um pacote tão grande que eu tenho medo que, enfim, possamos não conseguir chegar lá. O que é uma boa esposa? Naqueles manuais de antigamente.
Ah, isso é só ouvir o K760. Nós já fizemos aí uns programas sobre isso e é um caderno de encargos que nunca mais acaba.
Não é? Saber cozinhar, saber costurar, cuidar da casa e das crianças.
Sim. E do marido.
Estampado, serem descansados, sim. linda-se o seu marido, não faz birras com a sogra, chega até a ser a sua melhor amiga, entusiasma-se sempre que ele reparte o tempo livre entre uma jogatana de futebol,
claro,
e um jantar de homens, claro. Nunca protesta quando ele poupa-nos gestos românticos, etc.
Compreensiva, serena.
Não, o mais possível, por favor, nunca levanta a voz.
Feliz e adorável.
Isto máximo. E então quando ele deixa a roupa pelo chão,
oh,
não tem cuidado,
é enternecedor até.
Acho que ele até tem um certo charme com isso. Ao máximo.
Pronto, dito isto, e boa mãe?
A boa mãe da versão antiga é... Ah, meu Deus.
Acho que podemos ir à versão moderna.
Bom, mãe, na versão moderna é uma mulher que parece que não dorme, que quando as crianças acordam já ela está com conta rotações no vermelho e por mais que conta até 10 para não levantar a voz, não consegue não começar o dia se não for ali a esganiçar-se, a protestar e a pôr aquela gente toda no sítio e de repente é capaz de se comover por dar cá aquela palha quando uma criança diz és a melhor mamãe que eu conheço, as crianças são ótimas nisto, etc.
As crianças nascem já programadas para sobreviver, que é muito importante. Ora bem,
portanto, são uma mãe que a mãe desmancha-se toda,
pois, né? Pois é. Agora, o pacote boa mãe, boa esposa, isso então, enfim, só com uma encomenda daquelas...
Desculpa, são preferíveis as más? É que há uma diferença.
Eu vou-lhe tirar uma coisa agora aqui que ninguém vai ver.
Não, acho que há uma diferença entre desejar ser boa mãe, bom pai e o ideal da perfeição. Pais perfeitos e mães perfeitas é que se calhar é...
Sim,
e
então,
mulheres
então,
perfeitas.
Então vamos entrar na parte hardcore da questão, que é a da pressão que é exercida sobre as mulheres para atingir essa perfeição.
Então vamos,
sobretudo
vamos,
nos tempos modernos, para atingir essa perfeição no caso da maternidade.
E vamos começar, quem é que pressiona?
Quem é que pressiona, Eduardo?
Quem é que pressiona? Eu não devia dizer isto porque eu de repente tenho medo que percamos o nosso público mais dedicado, mas eu tenho medo que quem faz esta pressão são as mulheres sobre elas próprias, porque a maternidade introduz aqui uma tal bitola que eu acho que por mais que isso não seja assim racionalmente, para cada mãe. Uma mãe quer sempre, no mínimo, ser melhor do que a mãe que já teve. E a mãe que já teve tem que ser uma mãezona, porque, obviamente, para que as mulheres tenham um coração como têm, tem que ter uma mãe, meu Deus, como deve ser. É evidente que quando se tem como bitola ser-se melhor que a própria mãe, é ser-se, no mínimo, perfeita. Portanto, entra-se naquela medição de forças que faz com que, então, quando se tem um primeiro filho, a mãe e a avó materna andem ali a medir forças em relação ao modo como se pega o colo, se dá a sopa, se diz sim, hoje podes não comer a sopa, se muda uma fralda e tudo mais. E, portanto, é esta exigência que uma mãe coloca sobre ela que depois faz com que isto fique com.
Mas essa exigência é, acima de tudo, ou em primeiro lugar, interna?
Sim, é verdade. É, sem dúvida que é. Sem dúvida que é. Por isso é que eu acho piada que nós façamos um certo contrapeso em relação ao que pode ser uma boa esposa versão século XXI. Porque uma boa esposa na versão século XXI é uma mulher que tem uma vida, uma carreira e reivindica a torto e direito. Sempre que acha que tem razão. Não poupa uma. Não acha gracinha nenhuma. Que as crianças, a escola e a casa sejam para ela e os automóveis e as contas para ele, por exemplo, que nem sequer faz um esforço para achar piada a versão de menina moada do marido sempre que ele entende e por aí. Não lhe chega a ter um guerreiro, precisa ter alguém que seja capaz de pôr os nomes nas coisas e que fale claro.
E que ponha a louça na máquina também.
Claro, que divida tudo, mas tudo. E que não haja graça nenhuma a esta ideia de que a sexualidade resolve aquilo que a inteligência às vezes parece não conseguir compreender. E, portanto, é tão mais arejado aquilo que se exige a uma mãe do século XXI, que, de facto, isso faz com que ela depois acabe por acumular créditos quando se trata de ser boa mãe, porque uma mãe que exige ser amada com a determinação a que acha que tem direito é seguramente uma melhor mãe.
Assim. Eduardo, eu estava a ouvi-lo agora e estava a ouvir uma série de fasquias para a mulher, que deve ser assim, tem de ser assim, e uma boa mulher é isto. Isso também são fasquias.
Claro, graças a Deus. Mas eu acho muito importante que nós sejamos ambiciosos. Ambiciosos não significa que vivamos dependentes de uma espécie de fasquia à qual nós temos que...
Como se estivéssemos numa prova e estivéssemos a ser avaliados pelos outros todos, não é?
Mas o que eu acho que é importante é que aquilo que muitas vezes é intuitivo em nós e subtil e às vezes é silencioso porque entendemos que quase embaraçoso de assumir, possa ser trazido para a luz do dia e assumido com uma clareza absolutamente fora de lugar, porque depois também existe um bom pai e um bom marido, e é importante perceber que as coisas por aí também não são bem o que eram.
Mas aí, corrija-me se estou a ver isto mal, mas essa pressão e autopressão é feita muito mais no feminino do que no masculino.
Como assim?
A mulher pressiona-se mais para ser um ideal de qualquer coisa próxima da perfeição do que os homens. Por exemplo, no caso da parentalidade.
Bruno, Judito está a dizer...
Que as mulheres são mais exigentes com elas,
são
sim.
São muito mais briosas do que nós.
Em parte, e fora, mesmo fora de, agora sem estar a falar do homem ou da mulher, no geral, olhando quando se olha para uma família e se vê se a família funciona ou não, não é sempre o papel da mulher que está em casa. Não pensamos, se aquilo não corre muito bem,
é por causa dela. Se ela não organizou, não.
Exatamente. Não. Nós todos, homens e mulheres, continuamos a olhar para as famílias assim. Se aquilo funciona...
Basta, vamos a uma coisa tão simples como um piquenique, E vamos com outra família. E se as coisas não estão bem, foi ela
foi
que
ela.
Não tratou.
A casa, Eduardo, se formos à casa de alguém e a casa estiver desarrumada, a casa está desarrumada por causa de quem? Nunca é ele, não é?
Das crianças, evidentemente.
Aqui inclui os homens.
Não, mas tem toda a razão. Por isso é que eu acho que é muito engraçado. Porque nós vamos matizando todos aqueles lugares comuns que fomos ouvindo nesses manuais que vêm do século passado. Às vezes lemos com um sorriso sarcástico, mas ao mesmo tempo vamos alimentando, sem dar por isso, muitos dos pequenos pormenores que lá estão.
E isso é preocupante. As mulheres sofrem com isso.
Eu acho muito preocupante. Eu acho muito, muito preocupante, porque, de facto, mais do que qualquer outro tipo de referências, são estes pequenos sinais que as filhas tomam em consideração, que faz com que muitas vezes os papéis dos homens e das mulheres, quando se trata de dividirem o que quer que seja, acabem por não ser iguais. Defende-se a paridade e vai-se a ver, e as coisas estão longe, às vezes mesmo muito longe de ir para aí.
Portanto, mães, cuidado com os exemplos que estão a darem em casa, não é? Porque isto
todos
depois,
dias.
Isto pega-se.
Ui, mais do que parece.
Pois, sim, imagino que sim. Tendo em conta esta questão há também uma pressão que é enfim, a pressão do é o que é suposto ser, e depois há a pressão mediática, porque eu acho que, enfim, há uma série agora que por acaso foi-me aconselhada aqui pelo nosso colega de painel, Nelson Ferreira, que é sobre uma série de comédia sobre recém-mães e os dramas que elas vivem. Sobretudo estes dramas de fazerem tudo perfeito e de saberem dar de mamar e não darem um suplemento, etc, 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 etc. E de facto a pressão é mediática, porque têm que ser boas mães e como é visto, não é? E boa esposa e boa profissional, e etc. Mas é também infligido pelas mulheres que estão à volta delas.
Sem dúvida que é. E depois repare, nós estamos cada vez mais com uma geração que é uma geração que cresceu já depois de uma revolução profunda, nomeadamente a nível dos meios de comunicação. E, portanto, num contexto como esse, pinta-se tudo isso como se mãe que é mãe não tivesse um filho com cólicas, as crianças não tivessem birras, adormecessem à hora certa, comessem de uma forma exemplar, soubessem... Tem que saber estar em público, como não? E de repente cria-se também isto, o que faz com que, de facto, quando finalmente uma mãe tem um filho que é simplesmente um filho normal, de repente parece que tem ali parafusos fora de sítio. E as mães depois vivem num sufoco, como se isso nem sequer fosse a missão.
Acho que ninguém quer ter um filho normal, não é? Toda a gente acha que o filho que tem é excepcional.
Especial.
Portanto, não há filhos normais, há só filhos excepcionais.
Exatamente. Ou não fossem nossos, claro.
Claro.
Eduardo, aqui para concluirmos, estava a pensar que estamos a falar de fasquias, e a ideia que tenho, acho que a maior parte das pessoas concorda, é que a fasquia para ser boa mãe, independentemente de quem coloca a fasquia para ser boa mãe está muito lá em cima, e a fasquia, por exemplo, para ser bom pai está um bocadinho mais abaixo. Ou seja, o bom pai tem que fazer muito menos. O caderno de encargos é muito menor do que o caderno de encargos da boa mãe. Isto é um sintoma e é uma consequência de desigualdade da forma como se vê os papéis de um e do outro.
Sem dúvida absolutamente nenhuma. E é uma pena que seja assim. É uma pena, porque quem é que... Vamos perguntar aos pais, à maior parte dos pais, se sabem o nome da educadora dos filhos, se sabem o nome dos melhores amigos dos filhos, se vão, já agora, à festa de final de ano...
E se já compraram a roupa para a festa de final de ano.
Etc. E, portanto, nessas circunstâncias, acabam por ser mais poupados. Não quer dizer que não possam ter, porventura, mais responsabilidades aqui ou ali. Mas aquilo que lhes é exigido, ou aquilo que se espera deles, às vezes não é exigido, é só o expectável. É tão mais adocicado e é tão menos exigente. E é como se tudo isto fosse tão sentido quase com normalidade, que nós devíamos, de facto, tomar isto em consideração. Isto e um outro pormenor, que é esta ideia de haver um encarregado de educação. As escolas portuguesas, públicas e privadas, ainda não perceberam que o Código Civil já teve uma revisão, até pioras, e, portanto, como é que é, nos tempos que correm, em que basta enviar um mail para um e para o outro, as escolas continuam a rejeitar dar informações ao pai, porque muitas vezes a encarregada de educação é a mãe, o que faz com que o pai aceite estar numa posição secundária, porque, mas aceita às vezes também por conformismo, por comodismo e outras coisas que não são admissíveis de modo nenhum no mundo que precisa de ser mais igual, porque é que não havia de ser?
Eu, por acaso, no outro dia estava a pensar precisamente na questão do encarregado de educação. Porque é que as escolas não assumem que os pais são ambos encarregados de educação e existe esta coisa de um ser encarregado da educação? Muitas vezes é a mãe.
Não faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. Há um Código Civil e o que é mais grave é que se o casal, entretanto, se divorciou e se
pois,
a criança
aí,
está à guarda da mãe, a escola tem o desplante de recusar dar informações acerca de um filho ao pai. É notável. E o que é que se passa em relação à escola? Nada. Bom, como é que é possível?
Eu acho que nós temos outra campanha para fazer aqui, já que já temos uma, agora esta é a nossa segunda campanha, que
sim,
é incluam os pais na lista de e-mails que recebem das escolas.
Sejam encarregados de educação os dois automaticamente.
Não. Sim, encarregados de educação singular, porquê?
Sim. Sim.
Mistério.
E parece tão simples. Portanto,
mas é tão
força
simples,
nisso.
Não é? Mas
vamos tornar isto possível, não só pelos pais, mas também pelas mães, porque assim também dividem tarefas.
E para as crianças
claro,
perceberem que, obviamente, têm duas pessoas implicadas na sua educação e quando é preciso falar de forma terna ou de falar de forma grossa, tanto pode ser a mãe como pode ser o pai. E o pai não se pode pôr naquela qualidade de porquê que eu não fui à escola? Porque eu depois dizia duas coisas e corria mal, e às vezes é batota, porque é só uma maneira de se esconderem atrás da mãe e ela tem que fazer as coisas mais chatas e mais difíceis quando é, por exemplo, preciso zangarem-se com quem ninguém gosta de se zangar, como uma professora de um filho ou a escola no seu conjunto.
Claro. Bom, continuamos então com as nossas campanhas. Vamos tornar este espaço reivindicativo e mudar mentalidades. E continuamos
salvem
a fazer isso.
Salvem os tempos livres.
Salvem os tempos livres, fundamental, que é uma tarde por uma tarde por semana para as crianças apenas e só brincarem, sem tarefas, e atividades extracurriculares. E agora incluam os pais nos e-mails sobre as crianças nas escolas. Eduardo, amanhã continuamos a fazer isto reivindicativamente, a mudar comportamentos. Estamos sempre disponíveis em podcast, sugestões, ideias, desabafos, perguntas. eduardosa@observador.pt. Eduardo, obrigada mais uma vez. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Um abraço para os dois. Obrigado e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.